Mulheres de Palavra.
Como é bom começar um programa com boas notícias. O estudo em direção à equidade de gênero na pesquisa no Brasil, divulgado em março de 2024 pelas instituições Elsev e Libori, mostra que a participação de mulheres brasileiras na ciência cresceu. É isso mesmo, o percentual de mulheres entre os autores de publicações científicas no país passou de 38% em 2002 para 49% em 2022. Elas ainda são minoria em áreas como matemática, ciência da computação, engenharia, energia e física e astronomia. Mas, de modo geral, a produção científica feminina nessas áreas cresceu, passando de 35% em 2002 para 45% em 2022. E por essa, você não esperava. O Brasil ficou em terceiro lugar em participação feminina na ciência, atrás apenas da Argentina e de Portugal. O estudo avaliou 18 países mais a União Europeia. Bem, se a presença das mulheres na academia está crescendo, é importante saber como tem sido esse processo. Existem barreiras para sua permanência e para o crescimento profissional. O mesmo estudo mostra que a participação das mulheres é maior entre pesquisadores mais jovens, mas cai consideravelmente entre cientistas mais experientes. Isso significa que as mulheres estão conseguindo entrar, mas que enfrentam dificuldades para crescer e permanecer na academia. Esta edição do Mulheres de Palavra ouviu pesquisadoras interessadas em refletir sobre o que é ser mulher na academia.
Então aí eu vou olhar para outro universo, que é um universo de fazeres, de agires na universidade. Então como que a gente se movimenta, como que a gente ocupa espaços de liderança e poder, que tipo de violências a gente precisa enfrentar, de assédio, como a gente se insurge, se organiza na universidade.
Essa é a Viviane Rezende, que é professora de linguística na Universidade de Brasília. Ela é também uma das coordenadoras do INCT Caleidoscópio, Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências. INCT é Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Existem vários com diferentes temas de estudo e financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Criado em 2022, o INCT Caleidoscópio reúne núcleos e laboratórios de pesquisa de 24 instituições de ensino superior e busca identificar e combater as violências sofridas pelas mulheres nas universidades, como explica a Viviane Rezende.
Mas a gente não está interessada só nas violências, a gente também quer ver como as instituições respondem a esse problema, né? Como as instituições constroem as suas políticas internas, que sejam também políticas públicas mais abrangentes, para fazer frente, para fazer enfrentamento, né, a esses problemas.
O INCT Caleidoscópio se organiza em coordenações regionais para entender as demandas de cada território e de diferentes grupos sociais, como as cientistas quilombolas e indígenas. Sobre isso, eu conversei com a Zizele Ferreira, doutora em educação, pós-doutoranda do INCT Caleidoscópio e membro da equipe executiva da Incubadora Social Feminista Antirracista Norte-Nordeste e Amazônia Legal. A incubadora é uma das ações do INCT Caleidoscópio e tem como missão desenvolver tecnologias sociais para prevenir violências e dar suporte a estudantes universitárias de grupos sociais minoritários. Entre as atividades da incubadora estão uma pesquisa sobre as mulheres quilombolas nas ciências, um encontro de estudantes quilombolas e um podcast sobre experiências das pesquisadoras quilombolas nas universidades. Bem, Zizele, falando da pesquisa sobre mulheres quilombolas nas ciências, vocês já têm um mapeamento de quem são essas mulheres, em que universidades elas estão e que temas elas estão pesquisando?
Nós não temos isso de fácil localização. Esses dados estão pulverizados, né, e não tem uma sistematização. Isso porque há uma limitação nas informações que são disponibilizadas sobre o pertencimento territorial, étnico-racial de mulheres quilombolas, né, na pós-graduação. Também outros grupos, a gente vai ter essa mesma dificuldade, né? Por exemplo, mulheres indígenas também, a gente não, se você fizer uma busca aí agora, você não vai encontrar isso com facilidade.
Então, uma das propostas também é incentivar que mais mulheres quilombolas estejam na academia.
Exatamente. Os produtos que estamos trazendo, né, visam justamente falar das representações, falar de violências, falar do impacto que essas violências acarretam na vida delas e, ao mesmo tempo, orientá-las, né, criar produtos que dê suporte às trajetórias dessas mulheres quilombolas. Então, o que a gente precisa saber para se tornar uma cientista no Brasil? Um dos produtos será esse. Um outro produto que iremos desenvolver é um voltado para a orientação de gestores públicos, de gestoras públicas, né, para compreenderem quais ações foram já elaboradas em algumas universidades, quais são as boas práticas já presentes que podem ser levadas para as demais universidades, sobretudo agora com a aprovação da lei que alterou a lei de cotas e que visa incluir estudantes quilombolas como beneficiários aí de cotas no SISU.
E Gisele, em relação à produção de conhecimento por cientistas quilombolas, a gente sabe que ainda tem muito preconceito, né? Uma noção de que o conhecimento que os povos tradicionais trazem para a academia não é científico. Por que isso ainda acontece?
Quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente está buscando entender por que existe essa celeuma, por que você que está me ouvindo agora não consegue me indicar uma doutora, uma cientista de referência aí que você possa trazer quilombola. Por que nós não sabemos sobre isso, uma vez que é muito importante reconhecer e valorizar as trajetórias dessas mulheres? Porque quilombolas são grupos de pessoas pretas no Brasil que ainda estão enfrentando imensos problemas para a garantia de seus territórios, para a garantia de educação, para a garantia de saúde. Então, essas pessoas já convivem conosco, essas pessoas já trazem contribuições imensas, sobretudo por pensar outros valores e outros modos de organização social, como o da partilha, por exemplo, né? Com quem a gente aprendeu a partilhar? Quem é que está cuidando da natureza? Quem é que está cuidando da água e está denunciando? Olha, as mineradoras, os garimpos são prejudiciais para os rios. Eu não consigo mais pescar. Então, esses alertas são importantes porque isso diz respeito ao contexto de toda a humanidade. Por exemplo, essas quilombolas que estão produzindo ciência, de que ciência elas querem falar? Quais os impactos que elas querem trazer ao dizer, olha, a educação para ser escolarizada precisa manter aquilo que os nossos mais velhos e as nossas mais velhas trazem? Como é que a química está presente dentro de uma comunidade quilombola? Quais são as engenharias possíveis que não prejudicarão a natureza? Qual é essa linguagem trazida dentro das comunidades? Isso são respostas que são importantes para todos os povos, para toda a população do mundo. Então, quilombolas existem porque, inclusive, né, ao resistirem ao processo de escravização, estão pensando a própria democracia do país, de forma material.
Você é quilombola?
Eu não sou uma mulher quilombola, sou uma mulher preta, importante dizer isso, pesquisadora, que nesse processo, né, de falar de trajetórias formativas, também identifico aí quais foram as barreiras durante a minha trajetória, e é por isso que eu me torno pesquisadora, né? Para justamente trazer que ciência que nós, mulheres negras e quilombolas, queremos que exista, que metodologia, para não nos colocarmos apenas como objeto de pesquisa. Nós já estamos fazendo pesquisa, mas nós precisamos ser visibilizadas.
Eu também conversei com a Altaci Cocama, que é doutora em linguística, professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, a primeira professora indígena da UNB. Ela também atua na promoção de políticas linguísticas dentro do Ministério dos Povos Indígenas e representa as cientistas indígenas no INCT Caleidoscópio. Então, Altaci, como a gente pode promover o diálogo entre esses dois tipos de conhecimento? O conhecimento tradicional dos povos indígenas e o conhecimento, vamos dizer assim, formal da academia?
Tratar hoje de um tema relacionado, por exemplo, aos remédios alopáticos, isso a origem vem todas das plantas medicinais e que, potencializados, eles passam a se tornar um remédio alopático. Se nós formos pensar que uma língua indígena possui um conhecimento de mais de 2.500 plantas medicinais, é um mundo que os estudantes, eles não fazem a ideia do que é isso. Então, trazer essas experiências empíricas e, ao mesmo tempo, colocar em forma de do saber científico dentro da academia é um desafio, mas é algo super importante, principalmente hoje, e isso muda a visão dos alunos.
A gente ainda tem muitos estereótipos, né, Altaci? A gente sempre acha que o conhecimento dos povos tradicionais é menor do que aquele que é adquirido na escola formal, na academia, né?
A nossa proposta é discutir de que forma a ciência, atrelada aos conhecimentos ocidentais, podem combater a fome, podem fortalecer a saúde dentro dos territórios. Então, como nós podemos potencializar os saberes indígenas por meio das línguas e a ciência? Como que nós podemos fazer isso? Temos na Amazônia uma plantinha, uma árvore, que ela nasce na beira do rio, do Solimões. Essa árvore, a raiz dela, tira o mercúrio da água. E a fruta dela, que os peixes comem, tira o mercúrio do peixe. Então, como potencializar esse conhecimento? Como fazer um estudo para que ver se ela tem a viabilidade de continuar, se ela não está sendo mais se reproduzindo? Muitas delas já pela enchente, pela seca, já morreram. Mas como potencializar para que ela possa voltar a ter vida e ir também para outros lugares que estão contaminados com mercúrio? Lógico que a gente tem que combater a mineração, mas o que já está? Plantar essas plantas para retirar isso dos rios, para que as pessoas possam se alimentar saudável, os indígenas, não indígenas, ou quem mora à margem dos rios. Porque cuidar dos rios cuida da saúde. Se você come peixe com mercúrio, vai sua saúde vai comprometer. Se toma uma água com mercúrio, a sua saúde vai comprometer. Porque para nós, povos indígenas, o corpo é território, e território é corpo. Um ferido fere o outro também.
E que discussões você, como pesquisador indígena, traz para o INCT?
Como fazer a academia reconhecer as epistemologias indígenas tão potente quanto a ciência não indígena? Creio que estamos vivendo o início de um novo tempo, onde os debates estão sendo levados para a universidade, por meio dos indígenas, né? Os indígenas estão sendo convidados para debater e, com isso, transformando o que é empírico em saber científico, juntos. Eu acho que é uma nova construção para essa sociedade que tanto está precisando se repensar, né? Para poder ter esse planeta para todos por mais tempo.
A gente encerra o programa com mais um dado do estudo em direção à equidade de gênero na pesquisa no Brasil sobre patentes. O percentual de invenções registradas apenas por mulheres se manteve estável nos últimos 15 anos, com percentuais de 3 a 6%. Mas as equipes mistas, compostas por homens e mulheres inventores, cresceram de 24% em 2008 para 33% em 2022. Segundo o relatório, o percentual é parecido com o de outro estudo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Apenas 31% dos pedidos de patentes internacionais continham o nome de uma mulher na equipe de proponentes em 2020. E esse foi o Mulheres de Palavra. A produção foi de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Reportagem e texto de Verônica Lima. Edição de Vera Morgado. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária Progresso de São Pedro do Piauí. Você também pode ouvir o programa em podcast. E para conhecer outras edições, vai lá no site radio.câmara.leg.br. Tchau, até a próxima.
Mulheres de Palavra.